Bom dia! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes! Eu sou a Tatiana Costa.
Eu sou a Patrícia Corsini.
E eu estou o quê? Com esta voz anasalada. Sim, vocês vão ter que me ouvir pelos próximos 50 minutos falando pelo nariz, não é, minha amiga?
Viva o ar-condicionado!
Viva o ar-condicionado! Viva São Paulo, que está testando a nossa saúde para 40 mais! Você tá bem, minha amiga?
Eu tô ótima. Principalmente às quintas-feiras eu fico sempre bem.
É verdade.
A gente conversa com tanta gente bacana.
Com tanta gente legal. E hoje vem alguém pra sacudir o nosso corpinho, não é?
É, hoje a gente vai conversar e se movimentar aqui.
Maravilhoso. Se movimentar aqui. E é isso, né? A gente vai falar sobre o movimento do corpo, sobre que não necessariamente precisa existir uma música vindo de fundo, mas vamos entender que este movimento do corpo, ele pode acontecer nas pequenas coisas da vida, né? No decorrer ali do seu dia a dia, fazendo qualquer coisa, você já está se movimentando, você já está o quê? Dançando.
Exatamente.
Olha só.
E a gente vai falar de criatividade, a gente vai falar de inclusão, a gente vai falar de transformação, né? E a gente vai falar de arte, o quanto a arte pode transformar, subverter, incluir. E vamos chamar uma pessoa que
super
vai nos contar
disso.
Mais sobre isso.
É, aquele tema que a gente gosta bastante, arte. Vamos chamar, amiga, vamos chamar ela.
Nossa convidada de hoje é Patrícia Kifuri, que é coreógrafa e diretora da Elenco Brasileiro, educadora física e preparadora corporal. Recentemente, ela participou da primeira edição do The Town, em setembro, proporcionando uma experiência incrível e única para o público que esteve presente no palco do São Paulo Square, dedicado ao jazz e ao blues, e ela vai contar como foi essa experiência pra gente. Bem-vinda, Paty, tudo bem?
Bem-vinda!
Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês.
Então vamos...
Uma honra participar desse podcast.
Ai, que gostoso! Obrigada a você.
E, Paty, a gente queria te ouvir primeiro, como a dança surgiu na sua vida, como foi esse encontro...
Bom, eu falo que eu descobri muito cedo o que eu queria fazer da minha vida, né? Estou falando da dança, porque eu sempre fui uma criança muito ligada à dança. Eu comecei com a ginástica rítmica, mas era sempre aquela criança que estava almoçando, terminava de almoçar, ficava fazendo estrela, ficava fazendo espacar. Meu pai falava, gente, ela não para. Então, sempre muito ligada ao movimento, né? Quando eu estava com 16 anos, ainda na escola, e eu fazia um curso de formação de jazz e de balé clássico. Porque naquela época, mesmo jazz nas escolas, né, eles tinham uma formação. A minha escola, por exemplo, era de uma alemã, chamava Silvia Maria Kesling, que ficava em Moema. E elas era uma escola muito rígida, diferente, acho, um pouco de hoje em dia, né? Que tem coisas boas e tem coisas ruins, mas assim, nós tínhamos... boletim no final do final de cada mês, provas, e eu sempre me identifiquei muito com o jazz, mas o clássico, nós tínhamos que fazer por uma formação, ele é a base de absolutamente qualquer tipo de dança, então eu também fazia o balé clássico. Com 16 anos, a minha professora, era a Silvia na época, falou, Patrícia, é o seguinte... aqui perto tem uma escola que tem uma professora que ficou grávida de jazz e nós pensamos em você para dar aula. Eu me assustei um pouco porque eu tinha 16, estava na escola, aí eu falei, gente, eu para dar aula, né? Mas eu já tinha muita vontade, essa que era a grande realidade, né? Cheguei para minha mãe e falei, olha mãe, recebi esse convite para dar aulas numa escola aqui perto. A minha mãe falou assim para mim, é o que você quer? Eu falei, é. Ela falou assim, então nós vamos fazer um combinado. Se você continuar indo bem na escola, tudo bem, você pode ministrar essas aulas. Se você começar a ir mal, não tirar boas notas, eu tiro você e você para de lecionar. Aí eu falei, tá bom, vou aceitar o combinado. Bom, gente, resumindo, eu...
Com 16 anos...
Com com louvor.
Com 16 anos, eu fiz a minha primeira apresentação no final do ano. Eu tinha duas turmas grandes. Uma acho que tinha mais ou menos 15 alunas, a outra tinha umas 13. Eu tinha 16, eu tinha alunas de 27 na época. Nossa. Eu não vou esquecer disso nunca. E aí fiz minha primeira apresentação, onde eu criei 13 coreografias no final do ano.
Caramba.
Aí, a partir daí, eu falei, gente, é isso. Descobri então o que eu quero para a minha vida e nunca mais parei de dar aulas. É, eu lembro que, assim, eu tinha 30 anos, eu falava, gente, nossa, não aguento mais dar aula, porque eu comecei muito cedo, né?
Mas é também um privilégio saber o que quer fazer, né? Isso é uma...
Eu ia falar isso agora. Eu acho que é um privilégio, porque decidir, né, o que você quer para a sua vida, eu acho que é muito difícil, até porque eu vejo por mim, que gosto da arte, né? Você às vezes fala assim, ah, quero fazer isso, aquilo, você quer fazer muitas coisas. Uhum. Mas eu sempre tive esse direcionamento muito cedo. Uhum. Claro que tem os seus prós e seus contras. Eu, por exemplo, eu abdiquei muito cedo de me dedicar a um grupo de dança e ficar fazendo aulas para mim, porque eu já gostava de ensinar. Uhum. Então eu tive que abrir mão disso. Porque e eu comecei a trabalhar muito cedo, isso significa você ganhar o seu dinheiro muito cedo também.
Uhum.
E ser independente muito cedo. Então, você abrir mão dessa independência depois, né, é muito difícil.
Sim.
Então, eu falo assim, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, foi um presente, porque já era o que eu queria fazer, mas também me limitou a algumas outras coisas que eu falo hoje, eu não me arrependo, mas você vê que também você abre mão de muitas coisas. Sim. A gente acha que não, mas a gente abre, né?
Mas você veio contando, Paty, essa sua parte sobre lecionar, mas dentro dessa sua trajetória você atua com várias frentes, né? Você faz desde criação artística, direção cênica, você ministra curso, workshop, atua em musicais, eventos corporativos, quer dizer, tem um leque aí de trabalho, né? Então me conta um pouquinho como é que você chegou nesse lugar.
O que que acontece, né? Quando eu fui prestar, eu comecei a dar aulas, e quando eu fui prestar a faculdade, eu queria muito prestar. Eu queria publicidade.
Uhum.
Porém, eu conversando com um primo, que na época era vice-presidente de uma das agências da Brasil, ele falou assim para mim, olha, você já gosta de dança, né? Você já tá nessa área, então vai para educação física, porque na minha época não tinha faculdade de dança. Então, eu fiz educação física. Eu decidi e falei... Só que, em paralelo a isso, a minha irmã, que também já era muito ligada às artes, prestou publicidade. Então, eu comecei a viver as duas coisas, porque eu era aquela pessoa... A minha irmã não dirigia, então eu ia para a Dami Brasil, eu ficava lá com ela. Eu participei também desse processo, porque eu também era apaixonada por isso. Olha que loucura. Então, em paralelo a tudo isso, eu falo, eu e minha irmã, nós amávamos o teatro. E conhecemos a Oficina dos Menestréis. Na época eram cursos que terminavam em peças, né, e tinha muito uma cara profissional também. E começamos a fazer. Então eu falo que eu sou uma coreógrafa, porque eu vim muito, muito ligada ao teatro também.
Tá.
Não só a dança pela dança, mas sim com essa presença forte na interpretação. Por isso acho que talvez a direção cênica, tudo isso faça parte também dessa minha parte coreográfica.
E de onde você bebeu nisso?
Então, aí o que aconteceu? A minha irmã era atendimento de agências. Uma hora ela falou assim, não quero mais, e foi ser produtora de elenco.
Tá.
Quando ela virou produtora de elenco, ela pedia para mim as pessoas. Falava, ah, você conhece alguém assim, assim? Ah, você conhece alguém? Aí eu virei e falei assim, olha, Luciana, eu vou começar a cobrar.
Consultoria.
Eu virei e falei assim, você está me pedindo pesquisa, né?
Sim.
Que é, nesse momento, abro o Elenco Brasileiro. Uhum. Que era uma agência de pesquisa de casting.
Tá.
E tudo isso junto com cursos, eu ia fazendo cursos de teatro, ia fazendo cursos de coreografia, cursos de dança. Então eu fiz por muito tempo dança indiana, que foi uma grande paixão na minha vida. Abri uma escola de dança, então eu tinha todos os ritmos dentro da minha escola de dança, aí eu praticava aulas também, isso era ótimo, porque além de dar aula eu também tinha a possibilidade de fazer. E fui trabalhando em paralelo com o cast. Uhum. Então, o que acontece? A minha agência ficou especializada em bailarinos, porque era o que eu queria fazer e tinha tudo a ver com a minha profissão. Então, eu falo que a minha trajetória ela vem muito ligada à dança, o teatro, a publicidade, que isso, né, a gente fala do casting também.
É, um guarda-chuva amplo.
E o meu pai não teve nenhuma filha médica, entendeu? Deixei isso pra minha família toda. Eu e a minha irmã fomos para as artes, não teve jeito.
Ué, que bom. E, Paty, você trabalha também como preparadora corporal, né? O que faz um preparador corporal e qual a importância desse trabalho?
Então, eu ministrei muitos workshops, né? Eu dava muitos workshops dentro de agências de modelos, tanto infantil quanto para adulto. Trabalhei muito com a Five, que é uma agência de casting. Então, a preparação corporal, principalmente para essas pessoas que querem entrar no mercado artístico, e eu vou falar mais de crianças, né? É de falar sobre a importância de você preparar o seu corpo, né? E principalmente dessa ligação que tem o corpo do ator com o corpo do bailarino. Porque a gente acha assim, ah, não, o bailarino tem que se preocupar com o corpo, o ator não, né? E tudo é muito junto, como o bailarino também tem que se preocupar com a interpretação. E para isso você precisa de uma preparação, né? E quando a gente fala de preparação corporal, a gente fala tanto da preparação física, quanto a preparação de você ter um corpo disponível para as emoções, para as sensações, para o personagem que você vai fazer. Então, é isso que eu ensino muito, assim, nos workshops. Às vezes, até quando eu pego um evento e é uma coisa curta, eu falo muito isso para os meus bailarinos, porque eu acho que eu sou uma coreógrafa que eu não consigo fazer simplesmente uma coreografia se eu não tiver a real certeza da intenção que eu quero colocar na dança, no movimento, em cada gestual. Eu me preocupo muito com isso.
Uhum. Engraçado, né, Paty? Você pontuou no começo sobre essa parte do teatro, da dramaturgia, mas a dança, ela é uma expressão. Quando a gente fala na dança, nessa expressão artística, ela traz essa parte teatral, mesmo que você não esteja trazendo um personagem para aquilo, mesmo que você não esteja atuando desta forma, né, desta forma, de uma forma dramatúrgica, mas ela não deixa de ser uma dramaturgia, você está contando uma história através do seu corpo, certo?
Com certeza, eu sempre fui uma professora que eu brincava e falava assim, olha, eu vou no processo inverso, eu trabalho primeiro a paixão, depois a técnica. Por quê? Porque eu falo assim, uma pessoa que escuta uma música e dança e não sente com a alma, ela não pode dançar. Então, dança, eu acho que a dança é isso, quando você escuta uma música e você deixa o seu corpo reagir a isso, você está colocando, acho que, eu falo muito da alma, porque eu acho que você vai na sua parte mais íntima, né, do seu sentimento, e você transborda isso. O bailarino, ele faz isso, né, ele transborda emoções, ele transborda sensações, e eu acho que isso define o que é um bailarino bom, inclusive. É quando você olha e você consegue se tocar com aquilo, né. Tanto é que eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu vou assistir um espetáculo de dança, o que me toca é aquilo que me emociona. Não simplesmente uma coisa cheia de técnicas. Um bailarino é lindo de se ver, eu falo, nossa, é lindo quando você vê um bailarino técnico, né? ou até mesmo um ator que tem muita técnica. Mas quando a emoção bate, para mim não tem nada que supere isso. Então eu trabalho muito em cima disso, assim. Uhum. É aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, às vezes até num evento, que é uma coreografia só, eu não consigo fazer se eu não tiver o que que isso vai transmitir, né? Como é essa interpretação, tudo isso, porque é o que você falou, é muito ligado, né? Tanto é que hoje em dia, o que que acontece? Os grandes grupos, as grandes companhias de balé, a gente fala até de um teatro municipal, por exemplo, né, do balé da cidade de São Paulo, uhum. Antigamente você não via um espetáculo de dança que você tinha os bailarinos falando. Bailarino era um ser que não falava. Uhum. Né? Ou por timidez, ou por outra vez expressar tudo isso, né, por meio do corpo. Mas hoje a gente já vê isso. Alguns bailarinos que falam textos durante um espetáculo de dança. Uhum. Então, eu acho que todo mundo está abrindo a cabeça também um pouco para isso, para essa ligação que sempre existiu, mas eu acho que agora ela está mais explícita, vamos dizer assim.
E agora, pensando nesse seu lado, minha pergunta ela está direcionada agora para o seu lado, professora. Para acessar esse lugar que você trouxe de emoção, que você veio contando, existe uma técnica para isso ou é usado muito do improviso? E mesmo dentro do improviso, eu acredito que tenha muita técnica até para chegar no improviso, mas existem meios de se acessar esse local?
Talvez um laboratório, né? Como se faz no teatro, né?
Exato, eu acho que é muito parecido com o teatro, né? Eu acredito que quanto mais você conhece os seus alunos, o grupo que você está trabalhando, mais fácil você acessar tudo isso, porque você, né, percorre um caminho, primeiro de se tornar íntimo, vai, vamos dizer, desses alunos, e aí vai propondo exercícios, jogos teatrais, enfim, tudo isso para que eles se sintam à vontade, para realmente se entregarem, né, para qualquer exercício que você proponha. Isso eu vejo desde criança até adulto, né? Porque eu trabalho com criança também, com teatro. Então, assim, eu acho que você tem que trazer primeiro essa cama, vamos dizer assim, para eles conseguirem ter essa entrega, né? E isso vem por meio dos exercícios mesmo, de jogos teatrais, laboratórios, né? E a gente fala muito da memória emotiva, né? O que que é a memória emotiva? É quando você vai buscar em algum acontecimento real, alguma coisa que você já viveu. Então, você vai buscar o que você sentia naquele momento, né? Então, se você... Vamos trabalhar com algumas emoções, alegria, tristeza. Como é que eu me sinto quando eu estou alegre, né? Como é que meu corpo reage? Porque é muito diferente, né, para cada um. Uhum. Né? Eu, quando eu tô alegre, o meu corpo ele expande, eu gesticulo mais, tem gente que não. Então, é assim, a gente procura buscar na individualidade de cada um. Como é? Aí é a expressão corporal, né? Como é que você se expressa? Uhum. Mas é buscando isso. Ah, e quem não viveu, por exemplo, né? Não tem uma sensação para buscar uma memória emotiva. Então, aí a gente vai por esses laboratórios, vai tentando trazer, né? Coisas, enfim, textos, músicas que despertem isso na pessoa e ela consiga acessar esse lugar.